E permitam que eu diga, né? Eu sei que ele não quis detalhar os encaminhamentos, numa humildade que eu acho bonito. Eu acho que a pessoa ser humilde é ser grande. Quem é arrogante. Mas se não fosse o senador Clécio, pela costura que ele fez, não haveria esse acordo. Eu quero aqui dar a mão à palmatória ao senador Clécio pela forma que ele ajudou nessa articulação. Teve um momento que ele dizia, pai, em tal estado eu não vou. Porque lá é coisa muito mais complicada, é bom que eu fique de fora e você vai, e na próxima eu vou, a gente vai rompendo as resistências para se conseguir regulamentar. E uma frase que eu ouvi nas viagens que eu fiz, e fomos, eu acho que a 10 estados, aqui foram, sei que foram no total 26 audiências públicas, que eu mais ouvi de parte dos trabalhadores e também dos empresários, nós temos que criar um escopo legal, né? Um conforto jurídico para ambos os lados. Senão o trabalhador entra na justiça e espera 10 anos para receber. O empresário, com o acúmulo de ações na justiça, às vezes tem que pagar nem o que não tem jamais na sua empresa. Então, nós, com essa redação, que vai ser aqui apresentada, de entendimento, com os advogados dos trabalhadores, dos empresários, e com os líderes, com os empreendedores, busca isso, ter um escopo legal que garanta tranquilidade para todos que atuam no setor, seja empregado, seja o empregador. Por isso, acho que todos estão de parabéns. Eu fiz questão de ouvir a sua palavra, senador. E, se me permitirem, eu queria ouvir também uma mensagem, eu sei que ele vai ter que sair, do deputado federal do PT, o Miguel Correia, que chegou junto com o senador aqui no evento.
Eu só quero saudar a todo o setor do transporte aqui nas suas representações, saudar o senador Clésio, o senador que tem feito uma defesa importante do Estado de Minas. Nós ficamos muito tempo sem um senador que defendesse o nosso projeto, que disputasse verdadeiramente a representação dos trabalhadores e do setor de infraestrutura que tanto importa para Minas Gerais, que é um Estado que tem uma dimensão de muitos países e que depende muito do transporte, da infraestrutura e da logística, que o Estado ficou por muito e muito tempo em débito. E, de verdade, tem recuperado muito isso, em especial no governo do presidente Lula. Saudar também o deputado Paulo Paim, o senador Paulo Paim, me
deputado
permite.
Deputado, muito tempo junto lá na Câmara.
Me perdoe pela
quatro mandatos lá.
E eu aprendi a respeitar muito pela sua defesa, sempre muito veemente a todos os setores, e é óbvio também por termos as mesmas bandeiras partidárias. E aqui eu tenho grandes amigos, Celinho que está aqui, que é um deputado do PCdoB.
Celinho vai falar depois também, Celinho.
Não sei se você vai falar que é o futuro prefeito Fabriciano, né?
Que é o futuro prefeito Fabriciano.
Não é só líder sindical grande, não, né, Celinho? É um grande político. Se bem que lá a disputa é com o PT, não é, Celinho?
É uma boa disputa. Está PT e PCdoB.
Se vacilar, nós vamos lá, já fizemos um acordo também e vamos todo mundo junto.
Já resolve. Cumprimentar também o Hamilton, que dirige também a categoria, e saudar, que é um grande companheiro que a gente tem em Belo Horizonte. Eu estou aqui como um apoiador dos trabalhadores e, sem sombra de dúvidas, também deixar. Esse mandato eu estou na ouvidoria da Câmara, e como ouvidor da Câmara, como parlamentar, como deputado por Minas Gerais, ser mais um soldado na luta de todos nós, e em especial do transporte, dos trabalhadores do transporte.
Tudo bem. Esse foi o deputado federal, Miguel Correia, do PT de Minas Gerais, que também acompanhou esse trabalho. Eu, já que passamos as palavras para os parlamentares, eu, mais do que justo, eu passar a palavra para o deputado Celinho, do PCdoB, também de Minas Gerais, que participou de diversas audiências públicas, e que aí eu sou obrigado a dizer, né, o meu amigo Clécio, que você é cidadão de Minas agora. E a iniciativa foi dele, eu vou estar lá no dia 7 para receber o título lá. Eu vou tanto a Minas que daqui a pouco eu fico mineiro, hein? Celinho, com a palavra, Celinho. Deputado Celinho, por favor. Ficou gaúcho.
Eu quero também saudar aqui ao senador Paulo Paim, dizer para o senador que é uma honra e um prazer muito grande de oferecer a Vossa Excelência esse título de cidadania honorária de Minas. Você que tem sempre feito uma defesa árdua dos trabalhadores, uma defesa árdua dos aposentados. Nós que temos aí a origem do movimento sindical em defesa dessas categorias, é muito pouco ainda essa homenagem à sua pessoa. Quero cumprimentar aqui o senador Clésio Andrade, do desprendimento que o Clésio Andrade tem tido à frente no Senado, com o compromisso de fazer toda a justeza, de toda a conciliação entre o lado patronal e o lado profissional, nos interesses que muitas das vezes são comuns, trabalhadores e empregadores. Quero também cumprimentar o deputado Miguel Correia pelo seu brilhante trabalho que vem fazendo aqui na Câmara de Deputados Federal, na frente de um trabalho como ouvidor da Casa, que representa Minas muito bem. Quero também cumprimentar aqui, de forma firme e muito honrosa, o nosso presidente da nossa confederação, Omar José Gomes, que nessa luta incansável em defesa dos trabalhadores, tem hoje esse prazer de poder, junto com outros pares do segmento, participar desse momento importante, onde a representação patronal, a representação profissional, junto com lideranças políticas e o Ministério Público do Trabalho, possa apresentar uma proposta consensuosa em relação ao PLC 319. Cumprimentar aqui os representantes patronais, cumprimentar todos os companheiros, lideranças sindicais, todas as lideranças políticas, e dizer da minha felicidade, senador, de estar aqui como também parlamentar por Minas Gerais e de dizer que essa luta é uma luta incansável, que ela busca ter um fim. E esse fim é justamente ao desejo de todos nós de buscar essa regulamentação da profissão do motorista. E bem em breve discutir com profundidade também o Estatuto do Motorista, onde nós precisamos com urgência discutir essa questão da aposentadoria especial desse profissional, a aposentadoria dos 25 anos dos motoristas, que está aí para ser resolvida, e nós precisamos que a presidenta Dilma, que todos os senadores, que todos os deputados federais possam estar olhando isso com todo carinho, porque essa categoria não quer nenhum tipo de privilégio. Essa categoria precisa mesmo é de um reconhecimento pelo grande trabalho que ela desenvolve em favor de todo o povo brasileiro. Minhas saudações a todos e meu agradecimento especial.
Esse foi o deputado Celinho, PCdoB de Minas Gerais. E veja que nós estamos, na verdade, aqui construindo um momento quase inédito. Eu não me lembro, nesses meus 25, 6 anos de Congresso, um momento como esse. Que numa comissão, e que bom que é na Direitos Humanos, né? A gente está construindo essa grande conciliação. Com o PT falando, o PCdoB falando, enfim, todos os partidos praticamente aqui representados de uma forma ou de outra, e construindo o entendimento num dos setores mais complexos, que é o setor de transporte terrestre. Como a gente já falou aqui, mais de 20 anos não chegava nesse entendimento. Eu articulei aqui com a mesa, nós vamos passar para lá para o Omar, que é o nosso presidente da CNTT, e em seguida para o procurador do Ministério Público da 10ª Região, o senhor Adélio, e depois o Pedro Lopes encerra, então, essa manifestação mediante esse amplo acordo. Por favor, meu amigo Omar, presidente da CNTT.
Companheiros, líderes sindicais de trabalhadores deste país, senador Paulo Paim, senador Clésio Andrade, senhor procurador Adélio, demais membros desta mesa, companheiros líderes sindicais, hoje eu estou deveras radiante na minha vida sindical. Foi dito aqui antes da minha fala que o sindicalismo brasileiro é um dos melhores do mundo. E eu reafirmo isto. Hoje o sindicalismo brasileiro é um dos melhores do mundo. Não é só do Brasil, não. Mas, senador Paulo Paim, eu tenho também que eleger os meus companheiros do grupo de trabalho, porque se não fosse eles, o grupo de trabalho O grupo de trabalho chefiado pelo Festino e o Epitácio, que junto com os representantes patronais e aqui o procurador ao lado, que construíram este projeto que hoje nós apresentamos aqui. E também quero dizer pelo senador que apresentou um projeto há 20 anos, mas eu, como líder sindical, fiz um congresso há 40 anos.
E ganhou só
com
o dobro.
Há 40 anos na Bahia e através do saudoso deputado José Haddad, que era lá do meu município, Nova Iguaçu, apresentamos um projeto deste. Foi aprovado na Câmara, mas, infelizmente, no Senado ele foi arquivado. Mas, com a minha perseverança, meus amigos, desde que eu era presidente do Sindicato Nova Iguaçu, presidente da Federação e hoje da Confederação, e a bem, ajudado hoje pelo senador Clésio, que também, se não fosse ele, com a sua, o seu modo de trabalhar junto, tanto dos seus representados, e como até de nós, trabalhadores, a sua compreensão, que nos ajudou muito na elaboração dos representados deles. O doutor Carlos Alberto também foi muito importante nesse emaranhado deste projeto que nós vamos apresentar aqui hoje. Portanto, eu hoje, talvez se eu morresse hoje, meus amigos, morreria simplesmente muito feliz. Muito obrigado.
Muito bem. Esse foi o presidente Omar José Gomes, presidente da nossa CNTT, que faz aqui uma bela declaração e demonstra que essa luta não é de 20 anos, é de mais de 40 anos. E esse projeto de 40 anos, aprovado na Câmara, caiu aqui. Esse que eu falei de 20 anos também, eu aprovei na Câmara. Veio para o Senado. E lembro aqui que quem estava com a relatoria era o Giovanni Borges. Caiu aqui também. E agora o sonho se torna realidade. Como diria Martin Luther King, né? Essa frase é dele. Trabalhamos para o sonho tornar realidade. Passo a palavra nesse momento para o procurador Adélio Justino Lucas.
Senhor presidente, Paulo Paim. Quem agradeço a oportunidade do Ministério Público.
Tem que ficar verde. Ficou verde,
tá funcionando. Senhor presidente, Paulo Paim, a quem agradeço a oportunidade do Ministério Público do Trabalho estar presente neste evento, como partícipe, coautor dessa orquestração que hoje, tecnicamente, encerramos uma fase desse primeiro capítulo. Senhor senador Clésio Andrade, quem eu cumprimento também pela desprendimento em orientar a sua categoria, orientar a classe patronal, no sentido de que precisa, sim, em determinados momentos, promover avanços até para a nossa própria subsistência. Quero dizer a Vossa Excelência que a CNT, pelos seus representantes nas nossas mesas de negociações, foram brilhantes porque souberam compreender a grandeza do momento e avançar no sentido de encontrar uma razão ímpar para poder disciplinar o trabalho do motorista profissional. Quero cumprimentar o deputado mineiro Celinho, do Sintracel, em nome de quem cumprimento todos os demais parlamentares aqui presentes nessa mesa. O faço também porque sou mineiro e quero mandar, através de Vossa Excelência e também do deputado federal aqui presente, meu abraço a meus conterrâneos. Quero também destacar o trabalho ímpar, um trabalho preponderante da Comissão dos Trabalhadores. Tivemos contato bastante com o Epitácio, com os demais membros, que foram capazes de compreender também a necessidade de ceder para podermos avançar. Este foi o nosso maior ganho. Senhor senador, O Ministério Público do Trabalho, a convite de Vossa Excelência, participou também de diversas audiências públicas nesta casa, também na Câmara dos Deputados, onde pudemos empreender e buscar o entendimento para poder promover um texto, elaborar um texto que viesse a acomodar o entendimento dessa categoria. Quero dizer que ingressei nesse processo em razão de uma ação judicial originária do Mato Grosso e que veio para Brasília em razão da OJ-130, onde passei a conduzi-la. Mas compreendi que aquela ação civil pública era pequena demais, apesar de ter sido por nós ajuizada, era pequena demais para a grandeza do momento e para a grandeza do tema que estava sendo discutido. Tive a ousadia de solicitar a juíza condutora do processo, na 14ª vara, a doutora Silene, que suspendêssemos aquele julgamento, para que pudéssemos promover o entendimento, porque entendia que nós poderíamos avançar agora de uma maneira mais firme, no sentido de buscar a compreensão dos fatos e elaborar de maneira objetiva um regulamento que pudesse estabelecer regras claras para o motorista brasileiro. Fui atendido e avançamos. Num primeiro momento, até já me confessaram com desconfiança. Mas, senador Paulo Paim, confiança a gente se adquire, né, senador Clésio Andrade? E conseguimos avançar, conseguimos perceber e fazer com que aquela categoria pudesse encontrar no Ministério Público um parceiro equilibrado que pudesse conduzir de maneira segura, equânime, observando os anseios dos dois lados, das duas categorias, para construirmos, então, um texto que pudesse servir de subsídio ao substitutivo do PLC 319 em curso nessa casa. O trabalho que foi elaborado, senhor senador, entendo eu como membro do Ministério Público, como membro da sociedade, é de uma relevância extraordinária para o povo brasileiro. É de uma relevância tão grande porque tem reflexo na nossa família, reflexo na família brasileira, reflexo no empresariado, reflexo seguro no trabalhador. Procuramos disciplinar de uma maneira por todas a questão da jornada de trabalho, a questão do tempo de direção, enfim, estabelecer deveres e direitos para a categoria. E isso traz um horizonte para o empresariado, porque sabe, como Vossa Excelência bem disse aqui, que trazendo um horizonte não adianta eu ganhar e não levar. Eu preciso de ganhar e levar. Essa segurança para o empresariado é que eu mostrei para os trabalhadores. É o nosso ponto de toque. É isso aí que nós devemos estabelecer, que essa segurança para ele será o nosso caminho de avançar nessas conquistas. Conquistas estabelecidas no próprio dimensionamento das questões feitas pelos trabalhadores. Quero agradecer, então, essa oportunidade que foi dada ao Ministério Público de suspender essa ação e, ao depois, dela desistir, porque eu entendia que eu precisaria primeiro imprimir confiança para poder conquistar. E foi isso que fiz, desistir. E fui aconselhado a não fazê-lo, mas desisti, porque eu entendia que o momento era de construção, e o momento era de construção, e foi. E hoje nós estamos vitoriosos, porque encerramos, hoje no Ministério Público, em torno das 16 horas, esta audiência, esta ata, que traz aqui um texto que vai ser entregue a esta casa, que traz todo o dimensionamento e todo o entendimento mais importante das duas categorias. Isso é o que nos basta, entendendo dentro da lei. É óbvio que este é o início, como foi dito aqui, mas é um grande marco, um grande salto para esses trabalhadores brasileiros e para o empresariado e para a sociedade brasileira.
Muito bem. Muito bem. Esse foi o procurador do Ministério Público da 10ª Região, Adélio Justino Lucas, que fez aqui um resumo da construção coletiva que foi feita para esse acordo. Eu, por uma questão de justiça, espero que ela não tenha saído, mas sei que o Mancha está aí, o Mancha, diga para ela que eu registrei, viu? Ela me passou a letra, eu não tinha entendido, mandei passar limpo, vai ficar nos anais. A presença da Rosângela Calzavara, Rogério Williams, de gestor do Sindicato dos Metalúrgicos São José dos Campos, Luiz Carlos Mancha, da Executiva Nacional CSP, com lutas, Vânia Carvalho, Sim de Minas Gerais, Vanessa Portugal e Conceição Veloso, do Sim de Rede de Minas Gerais, Paulo Barella, Coordenação Nacional de Entidades do funcionalismo federal.